Rádio FM Assembleia apresenta Sons dos Festivais.
A partir de agora está no ar o programa Sons dos Festivais, que destaca nesta edição o cantor, compositor e produtor Pingo de Fortaleza. É a história da música popular brasileira que você não conhecia até agora.
Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os bahares e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda.
O programa Sons dos Festivais está recebendo aqui no estúdio, ao vivo, claro, Pingo de Fortaleza, já vários discos gravados, uma vasta discografia e também vários trabalhos na área de documentários, também livros. E isso aí tem levado a cultura cearense, nordestina, para todas as regiões do país, abrangendo aí a área afro-brasileira, também a indígena, e organizador de festivais aqui no estado do Ceará, e também concorrendo em festivais de música. A história é longa. Pingo de Fortaleza, olá Pingo, é muito bom contar com você aqui no programa Sons dos Festivais. Nós que vamos falar de produções musicais, documentários, festivais de canção, discos, festivais de música instrumental, projetos. Olá Pingo, tudo bom?
Beleza, Arul, um privilégio, um prazer estar aqui nesse programa tão maravilhoso, tão bem, né, quisto. Um programa embasado, você como um pesquisador, como uma pessoa de autoconhecimento nesse universo. Me sinto privilegiado, não sei se estou à altura desse programa de festivais, já que eu não sou, né? Eu apenas passeio pelos festivais, mas é uma honra, é um privilégio estar aqui com você.
O prazer é todo nosso. Pingo, quantos anos de carreira já, hein, Pingo? E como é que você começou essa caminhada? Porque de disco já são, acho que uns 28 discos, né?
Na realidade, eu comecei, se for contar assim, a carreira, eu conto através do primeiro show, né? Primeiro show individual, que foi o Que Espetáculo é Este? Foi no final de 82, entre 82 e 83. Então, esse espetáculo foi um espetáculo que eu realizei na Faculdade de Direito, com direção do Guaraci Rodrigues. Os músicos eram o Zé Eugênio, o Renato no baixo, o saudoso que faleceu esse ano, logo após o carnaval, o Sérgio Lara na bateria. E nós fizemos esse espetáculo na Faculdade de Direito, chamado Que Espetáculo é Este, com direção do Guaraci, a luz, som do Calvé. E quem começou na luz lá foi o Ricardo. Um espetáculo de 2 dias, com textos, música, participação especial da Marta Aurélia. Então eu conto a partir de 83. Contando aí a partir de 83, é só fazer a conta que dá aí um... dá uns... Dá quanto? 36 anos.
Este show foi no auditório lá da Faculdade de Direito?
Nessa época, na década de 80, esse pequeno auditório tinha um auditório e tinha um teatro do lado direito.
Aliás, era o
teatro,
auditório grande da Faculdade de Direito.
Era o teatro, né? Porque ficava o teatro e o auditório do lado esquerdo. Alguns pequenos espetáculos de teatro eram no lado esquerdo, no auditório. E o teatro era muito utilizado, né? O Eugênio Leandro, por exemplo, fez seu primeiro show lá também. O Nação Cariri fez vários shows em comemorativos e tal. Era um espaço muito utilizado na década de 80 para shows.
Inclusive festival de música lá.
Com certeza.
Lá no auditório, viu? A Dízia Sá na mesa julgadora.
Olha só.
É Luiz Sérgio Bezerra, o Pato Roco, cantando. Cassundé também, festival universitário lá na...
Lá
no auditório da Faculdade de Direito. Dos anos 80, eu acho que é promoção do Centro Acadêmico, né? DCE.
Pode ser, pode ser. Esse espaço, o Centro Acadêmico era muito ativo, né?
Era.
O Centro Acadêmico de Direito, então... E aquele espaço é um espaço privilegiado, então, realmente, nós transitamos muito ali, através de shows coletivos e individuais.
Realmente, você está lembrando um detalhe aí, que eu não tinha pensado mais. O auditório da Faculdade de Direito, realmente, quase todo final de semana, tinha gente fazendo show ali, show coletivo, cheguei a participar de show coletivo também ali. Era verdade. Bastante movimentado, é, eu acho que eram os estudantes que movimentavam, né?
É verdade, é, porque nesse período, assim, nós podemos crer, e isso, né, nós temos como balizar, o movimento estudantil nessa época é bastante ativo, principalmente no campo da cultura, porque é o período de revitalização da UNE, é, na nova legalização da UNE, né, e da UNE, da UMES. Então havia todo um movimento, né, em função dessa legalização da UNE, da UMES, e havia também uma participação cultural muito grande. Então, é tanto que existem os movimentos culturais do Ceará, né? Você diz, é, o pessoal do Massa Feira, o pessoal é, do Ceará, eu crio essa alcunha e me considero o pessoal da Concha Acústica. Eu sou do... Se existir, eu sou do pessoal da Concha Acústica, que é o pessoal ali do começo, exatamente da década de 80, que começa a aparecer no cenário musical de Fortaleza através do movimento estudantil. Então eu posso estar aí nesse, inserido nesse universo.
Eu acho que o Centro Acadêmico de Letras
também,
que era bastante ativo, né?
Papito, Natalício, que
Natalício
era,
né, Barroso, escritor, né, de Itapipoca.
Inclusive, ele, juntamente com o DCL, eles criaram, tem no livro Pérolas, né, a Caravana Cultural, que era uma viagem para alguns municípios com vários artistas. O Aristides Braga,
sim,
que enveredou depois pela política, um historiador também, ele organizou Arte no Céu, que era um evento muito importante ali na quadra do Céu. Então, tudo isso, ó, as caravanas culturais, Arte no Céu, shows na Faculdade de Direito, shows na Concha Acústica, é... A década de 80 realmente tem um movimento ali no Benfica muito consolidado no campo.
Daí o bairro ter ganho esse nome de o bairro da cultura, o bairro cultural.
É o polo cultural do Benfica.
Polo cultural do Benfica depois, né? Aliás, o festival de 67 organizado pelo Conservatório de Música, Faculdade de Música, começou ali pela Concha Acústica ali com a Dalva Estela.
Dalva Estela, Mércia Pinho.
Mércia Pinho, né?
É, Pinto.
Pinto,
que foi
Pinto.
Né, estudante de música, depois foi professor, organizava os festivais. Se você observar, até depois ali o pessoal do Ceará na arquitetura, aquilo ali vai ser o eixo ali. Você vai ter Concha Acústica, arquitetura, teatro universitário, a Casa Amarela menos, mas já com a dinâmica com o Eusélio, aí Faculdade de Direito, DCE. Você tem aquele corredor
o
ali,
teatro,
né?
Teatro universitário ali no conservatório.
Escola técnica.
Escola também. Técnica também.
Então você tem ali, esses equipamentos todos permanecem. Hoje você tem a Solar, tem o Teatro Chicanis, hoje você tem o Casuá, você tem o Shopping Benfica, que também pode ser inserido nesse universo, tem bastante atividades culturais.
Tem.
Então ali realmente o bairro do Benfica é um bairro que tem essa... Que ali está a reitoria, está a universidade, o Centro de Humanidades da UFC, então... Por ali circulam muitos estudantes e essa questão da cultura sempre foi muito viva.
Lembrando aqui
universo.
Que ali também nasceu, na vida da universidade, Lauro Maia.
Olha aí, é verdade.
Se você pega Lauro Maia, que foi o primeiro vencedor de festivais no Ceará em 1936.
Mas, rapaz,
música julgada pelo Ari Barroso.
Olha só.
Lauro Maia, né?
Que beleza.
Olha aí, 1936, e o resultado saiu em janeiro de 1937.
O ano do surgimento do Maracatuar de Ouro.
Hã?
O ano que surge o Maracatuar de Ouro.
Olha aí, o Maracatu.
1937, primeiro maracatu oficialmente criado para o carnaval de rua, né? Nós temos notícias de alguns maracatus no final do século XIX, mas desses nós não temos historicidade, de alguma forma eles desapareceram já no século XX. Mas o primeiro maracatu criado para o carnaval foi exatamente o Ar de Ouro 36, para sair no carnaval 37.
E o Lauro Maia tava nessa daí, carnaval.
Tava
na tudo,
escola,
né?
De samba ali, na total. Escola... A escola de samba depois, né, ganhou o nome dele, né? Lauro Maia.
É, ali quase esquina com a Domingos Olímpio, a casa do Lauro Maia. E Pingo, e quando é que saiu o teu primeiro disco? Saiu quando? Porque na época era muito difícil você gravar, pai. Tinha que gravar aqui e mandava prensar, como se diz no sul, né? Sudeste.
Na realidade, o meu ainda foi gravado fora, porque as gravações só começaram a ser feitas aqui com mixagem em 88, com o estúdio do Marcelo Pro Áudio, né, que foi antes do César Barreto. Na realidade, ele foi inicialmente do Quinteto e depois inicialmente do César Barreto, depois adquirido pelo Quinteto e depois ficou sob a administração do Marcílio. Então, como o meu foi gravado em 86, ainda foi gravado fora. Foi gravado no Sonoviso, em 8 canais, que era um estúdio na Praça 15 de São Paulo, onde se gravavam muitos, Massa 11, onde se gravavam muitos discos. Onde o irmão do Enfio gravava, né? Um dos primeiros discos independentes, o Antônio Adolfo gravava. Então, eu fui para lá gravar, eu trabalhei como professor durante 3 anos, 4 anos, juntei tudo que eu tinha, peguei aquele velho semileito Itapemirim, Tarcísio Lima, junto com os arranjos, na pasta, e fomos para Niterói, na casa de uma amiga, e gravamos no Sonoviso. Esse disco foi gravado e mixado no Sonoviso, e o corte foi feito pela Polygram. Então a gente voltou, e aí eu consegui a capa da UFC e lancei no Teatro da Setor esse disco, gravado em 86. Para ficar assim, né, uma informação para os ouvintes, quando foi em 87, 88, aí o Marcílio começou a gravar e mixar aqui, em pistas. E os primeiros discos foram exatamente o Fotografia, do Ricardo Augusto, com a participação de diversos artistas, e o disco do Bernardo Neto, que é o Sumaré. Então esses dois podem ser considerados os primeiros discos gravados e mixados aqui, né? Porque antes não. Antes não se gravava e não se mixava. Podia até gravar, mas era direto. Tem até experiências feitas pelo Mauro Coutinho, por outros, gravando, mas não assim. Mas também nem se gravava. Gravava assim em Recife, no Rio, né?
Pela Rosa Blitz.
Exatamente.
Estamos conversando com o cantor, compositor e produtor musical Pingo de Fortaleza, Vanderlei Militão.
Né? E o Haroldo, esse Haroldo, ele vai longe, né?
João Vanderlei Roberto Militão.
Ele foi atrás de uma música minha que eu não sei mais nem tocar.
É a música Fuga. Eu nem lembrava mais que tinha havido essa fuga, sabe?
Que música é essa, rapaz? Ele disse, rapaz, é tudo, participou do festival na década de 80, lá do festival do Jornal O Povo, né?
Foi.
Eu digo, realmente é minha, mas fui atrás de aprender pelo menos o refrão.
E daqui a pouco a gente vai mostrar essas músicas do festival, que o Pingo concorrendo, Festival do Povo, Festival do BNB. E um festival em Guaramiranga que quase acaba numa tragédia.
Mas foi
Barbosa. Nunca mais aconteceu esse festival.
Mas foi o Barbosinha que foi lá.
Fazia a performance.
Foi um urucu, né? A gente vai contar essa história aqui. Barrinha queimando urucu e quase incendeu o festival.
Aí acabou. Nunca mais teve um festival de canção lá. Foi o primeiro e último na escola. Que não tocar fogo na escola, moço. Pingo, vamos para o primeiro bloco aí. As músicas. Eu gostaria que você falasse só um pouquinho sobre as músicas do primeiro bloco. Almir Sater, Varandas, olha aí, Almir Sater, Varandas.
É um clássico, só precisa dizer que é um clássico.
Edmar Gonçalves, Canto Sem Eira Nem Beira, e Nara Leão e Sidney Miller, que se esse rapaz não morre tão cedo, seria o Geraldo Vandré, o Sidney Miller, né?
Verdade. Não, você tem clássico, Varandas, você tem uma música belíssima do Edmar, creio eu que com Evaristo, né? Uma música que participou do festival Canta Nordeste, né?
Canta Nordeste, Canto Sem Eira Nem Beira.
E Nara, Sidney Miller, e sem comentário, Nara, essa grande musa, né? Nossa musa da Bossa Nova.
E Festival de 67, o mais concorrido que já aconteceu no Brasil, Festival de 67, que o vencedor foi a música Ponteio, né?
Do Edu Lobo. Esse festival eu lembro, Ponteio, eu acho que aí ficou em segundo lugar, Chico Buarque segundo, Caetano terceiro, Gil, aí vem uma sequência
Parque, Alegria,
aí.
Alegria.
É um festival só de clássicos.
Só clássicos.
Leão não ficou nem entre os quintos, não.
Não, foi a melhor letra do festival,
melhor,
viu,
Leila? Os 5 primeiros colocados, não.
Não. A melhor letra do festival. E o Edmar Gonçalves, domingo, faz show na Praia de Iracema, em homenagem aos 180 anos do Dragão do Mar, grande, que está ligado aí à negritude, à maracatu.
Uma figura, né, emblemática da história cearense, participou da segunda greve dos jangadeiros, veio de Canoa, foi prático e pode ser considerado realmente um ícone nessa luta, né, pela libertação dos escravizados do Ceará, embora faça parte de um conjunto maior, né, de pessoas e coletivos que lutam até hoje por uma verdadeira libertação.
E entra também aí Antônio Conselheiro, né?
Outro cearense, o Antônio Conselheiro já é uma luta mais, digamos...
Abrangente?
Pode ser coisa mais abrangente, porque envolveu um universo maior de pessoas, né? Inclusive com o ajuntamento do Exército Brasileiro todo para derrotar a comunidade de Belo Monte. e pela sua capacidade de liderança, né? Porque ele conseguiu reunir aproximadamente 30 mil pessoas em volta de suas prédicas, de seu discurso, né? Seu discurso religioso e de moral. E essas pessoas morreram, na maioria elas morreram em Belo Monte, né? Foram massacradas pelo exército, os prisioneiros foram degolados. Então, o conselheiro, a gente pode nesse rol de cearenses aí, importantes, como o Dragão do Mal, o conselheiro, citar outros, mas acho que os dois são bastante emblemáticos e o conselheiro, com certeza, né, tem uma importância muito grande para a gente reconhecer a história brasileira.
Pico, você tem andado pelo Brasil falando também sobre Canudos, né? Quixeramobim, Rio de Janeiro, São Paulo, não, Brasil todo.
Um pouco. Canudos é um pouco uma paixão, né? Na verdade, como eu lhe falei, o meu primeiro disco, ele se denominou Centauros e Canudos. Esse Centauros e Canudos foi um presente que eu recebi de dois amigos, dois parceiros. Eu recebi uma letra do Bivar, do Eurico Bivar, que participou de muitos festivais, você sabe disso, ao lado do Fernando Nery, músicas classificadas, tal, que era desenhista e compositor. O Bivar me deu uma letra chamada Centauro Guerreiro. E falando do Conselheiro, que está até nesse disco primeiro aqui. E o Guaraci, eu acho que sem se comunicar com o Bivar, eu tenho certeza disso, nunca falei com ele sobre isso, me deu uma letra Centauros e Canudos. Ambos citando o elemento, fazendo analogia de Canudos com Centauros, sem se falarem, né? E me deram essas duas letras. A partir dessas duas letras, eu compus outras sobre Canudos e criei esse disco, Centauros e Canudos. Então, é uma paixão desde do primeiro disco, depois com shows, viagem para a Europa, Centenário. E depois, a convite do Fábio Paes, historiador Fábio Paes, eu estive durante 10 anos cantando na missa pelos mártires de Canudos, na Bahia. Foi onde eu conheci o Jereba, conheci João Bar, conheci Décio Marques, que você sabe, participou até do festival Arrumação, né, da Globo,
Xangai,
cantando com Elomar, né, cantando, cantou com aquela música com Elomar. Eu acho que ele interpretou sozinho a música ou com Elomar no festival da Globo. Então, e depois com o Zé Dumont na peça Conselheiro e Canudos, viajei o Brasil todo direção do B de Paiva fazendo a trilha e guardei esse tema, fui guardando, e agora recentemente relancei o disco Centauros e Canudos Red Vivo com a nova voz. E nós estamos agora fazendo um documentário pelos caminhos do conselheiro. Então o Canudos é uma paixão, é um trabalho contínuo sobre esse tema que eu tento estar sempre pontuando.
Isso, estamos conversando com Pingo de Fortaleza aqui no programa Sons dos Festivais. Nós vamos para o primeiro bloco, como já falei, Almissáter com Varandas, Edmar Gonçalves, Canto Sem Ira Nem Beira, que domingo participa de show lá na Praia de Iracema, a partir de 15 horas, pelos 180 anos de Dragão do Mar. E vamos ouvir também Nara Leão, Sidney Miller, Violeiro. Daqui a pouco a gente retorna com o Pingo, com mais músicas, as músicas dele de festivais e também outras de festivais de ontem, de hoje, inclusive uma música que foi uma das vencedoras do festival agora domingo, lá no Espírito Santo, no Festival de Pinheiros. Vamos ouvir, portanto, Almissáter, Varandas, Edmar Gonçalves, Canto Sem Ira Nem Beira e Nara Leão e Sidney Miller, Violeiro.
Você ouve Sons dos Festivais.
Sério, que eu não vou resolver. do céu que eu não vou resolver. Enquanto dormir longe de quem fiz meu interior,
noventa e seis. 7,7 Rádio FM Assembleia.
Canto das cores dos amores, doces versos de brincadeira. Canto de alegria, de magia, canto poesia de banheira. Canto das loas, das boas ruas, turvas, vagueiras. Canto viajante, canto errante, ardente, fogueira. Oh, canto de paixão, de sedução, as moças caseiras. Canto dos bares, canto dos mares, becos e ruas e ladeiras. Canto do fim, do fim das fronteiras. Canto do afã do pan, cabeceira. Canto ida e vinda, vida guerreira. Canto do calor da boca certeira. La, 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 la. Canto dos mares, becos e ruas e ladeiras. Canto do sim e do fim das fronteiras. Canto do afã do pão, cabeceira. Canto ida e vinda, vida guerreira. Canto do calor da boca certeira. Lá, 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 lá.
Você ouve Sons dos Festivais.
Sou violeiro caminhando só, por uma estrada caminhando só.
Sou uma estrada procurando só, levar o povo pra cidade só.
Parece um cordão sem ponta, pelo chão desenrolado, rasgando tudo que encontra, a terra de lado a lado. Estrada de sul a norte, eu que passo, penso e peço, notícias de toda sorte, de dias que eu não alcanço, de noites que eu desconheço, de amor, de vida ou de morte.
Eu que já corri o mundo, cavalgando a terra nua, tenho o peito mais profundo e a visão maior que a sua. Muita coisa tenho visto nos lugares onde eu passo, mas cantando agora insisto neste aviso que ora faço. Não existe um só compasso pra contar o que eu assisto.
Trago comigo uma viola só, para dizer uma palavra só, para cantar o meu caminho só, porque sozinho vou a pé e pó.
Guarde sempre na lembrança que essa estrada não é sua, sua vista pouco alcança, mas a terra continua. Segue em frente, violeiro, que eu lhe dou a garantia de que alguém passou primeiro na procura da alegria. Pois quem anda noite e dia sempre encontra um companheiro.
Minha estrada, meu caminho, me responda de repente. Se eu aqui não vou sozinho, quem vai lá na minha frente?
Tanta gente tão ligeiro que eu até perdi a conta. Mas lhe afirmo, violeiro, fora a dor que a dor não conta, fora a morte quando encontra, vai na frente um povo inteiro. Sou uma estrada procurando som, levar o povo pra cidade só. Se meu destino é ter um rumo só, choro e meu pranto é pau, é pedra, é pó.
Se esse rumo assim foi feito, sem apuro e sem destino, saio fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. Que meu povo não há santo, não há força e não há forte, não há morte, não há nada que me faça sofrer tanto.
Vai, violeiro, me leva pra outro lugar, que eu também quero um dia poder levar toda a gente que virá caminhando, procurando na certeza de encontrar.
Se esse rumo assim foi feito, sem apuro e sem destino, saio fora desse leito, desafio e desafio. Mudo a sorte do meu canto, mudo o norte dessa estrada. E meu povo não há santo, não há força e não há forte, não há morte, não há nada que me faça sofrer tanto.
Festivando.
Vencedores do 15º FESCAP, Festival da Canção de Pinheiros, no estado do Espírito Santo, dia 21, domingo último. Primeiro lugar, música Milhares, de Manuel Gandra e Vitória Rudan, interpretada por Gustavo Bomar. Segundo lugar, música Eiros, de Ronald Sá. Terceiro lugar, Calango da Cidade, de Bilora. Quarto lugar, Canto de Mulher, de Roberto Aziz. Quinto lugar, Francisco, música Francisco, de Cícero Gonçalves. Melhor intérprete, o Dentinho Arueira, música Casa de Histórias. Melhor arranjo, música O Que Era da Gente, de Zé Beto Correia. E daqui a pouco a gente vai tocar uma das músicas vencedoras, domingo, do Festival de Pinheiros, no Espírito Santo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Diga a seus familiares que você é um doador. Dessa forma, sua atitude salvará muitas vidas. Diga para todo mundo ouvir: eu sou um doador. Transforme o mundo para melhor. Doe órgãos. Doe vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Festival é de uma importância sem fim. Momento de revelação para as pessoas. Compositor e cantor Paulinho Pedra Azul.
Eu acho que o festival, ao longo do tempo, ele tem se revestido como um instrumento eficaz, assim, para que faça uma reciclagem de qualidade na música brasileira, né? Eu sou Armando Cassandré, compositor, músico, professor da Universidade Estadual de Ceará, um lutador violento em torno de uma cultura musical de qualidade nessa terra. Muito obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes.
Você ouve Sons dos Festivais.
Lindo ao foz e o mato lã, vereda sem ter fim para seguir. Quantas léguas soltas, buqueirão, quantas vidas tem a Juriti. À mercê da imensidão.
Voltamos a conversar aqui no estúdio com o cantor, compositor e produtor Pingo de Fortaleza. Aí, gravação, primeira gravação, acho, de disco ao vivo no Ceará.
Foi, de disco integralmente ao vivo gravado no Ceará. O primeiro disco foi esse, ao vivo, gravado em 92 no Teatro José de Alencar e lançado em 93. E, na verdade, eu tinha lançado 3 LPs, né? E eu achava que as músicas ao vivo, elas tinham uma pegada mais... Elas tinham mais evidência, elas tinham mais vivacidade. Então eu resolvi fazer esse disco ao vivo. Foi a primeira experiência de disco ao vivo aqui, gravado no Ceará. Antes nós temos alguns trechos, né? Por exemplo, você pega o Massa Feira, tem o Patativa ao vivo lá, mas o disco do Massa Feira foi gravado em estúdio. Mas tem só o trecho do Patativa ao vivo. Então você não tem um disco integralmente ao vivo. Esse foi gravado integralmente ao vivo. Nós gravamos 2 dias com o Marcílio, do Pro Áudio, inclusive lá no antigo teatro, ainda antes dessa reforma, né? Ele tinha um pequeno camarim na parte inferior. E nós colocamos 3 Haddads, que aí nessa época nós usávamos, era Super VHS. Aquela fita, 3 fitas sincronizadas de Super VHS. Soltavam os 3 gravadores juntos e sincronizando ali. E nós conseguimos fazer esse disco ao vivo, meu primeiro disco, meu primeiro CD, foi lançado em 93, chama-se Pingo de Fortaleza ao vivo, gravado no Teatro Zé de Alencar. Participação do Nilton Fiore e Descartes Gadeira na percussão.
Vocês três.
É, o Nilton Fiore e Descartes na percussão.
Muito bom, gravado ao vivo em 1993, Pingo de Fortaleza ao vivo no Teatro José de Alencar.
Interrompendo e já fazendo o convite, eu me lembrei agora, antes que eu esqueça, no dia 3 agora de maio, na Dulce, às 19h30, eu vou lançar um site chamado Digital da Música Cearense, Pingo de Fortaleza, discos e livros, etc. Nesse site nós vamos ter todos esses discos, todos os meus livros. Esse site vai ter três caminhos. Pingo de Fortaleza, você vai encontrar discografia, historiografia. Você vai entrar música cearense, aí você tem os livros que eu escrevi sobre música cearense e alguns discos, né, de pessoas que queiram disponibilizar lá gratuitamente. Já vai ter o da Eliane, da Jorge Guedes, vai ter o DVD da Juliana Rosa e tal. E tem outro caminho que é o Maracatu. Então no caminho do Maracatu você vai encontrar 2 livros que eu escrevi sobre o Maracatu, vai encontrar os discos do Maracatu Solar, os meus discos, Descartes Gadeira, da Vigna Fugares. E voltando lá na música cearense, vai ter as dramistas do Guriú, vai ter o do Congo, do Aquiraz, discos que a gente produziu, estarão lá. Então nós vamos fazer esse lançamento dia 3, aberto ao público. Esse site é um site apoiado pelo Mecenato, né, que pretende assim aglutinar muita informação.
Aquele
da nossa música.
Aquele de Capuí
eu posso colocar, disponibilizar.
Música de pescadores, né?
Pescadores,
de
foi um mapeamento cultural que nós fizemos lá na década de 90. Pois é, colocar o de Capuí também. Eu estou recebendo esses discos de pessoas que eu tenho contato para disponibilizar. O site tem o meu trabalho como referência, mas ele vai abranger a música cearense como um todo e o maracatu. Então, antes que eu esqueça, tem isso aí.
E o site qual é, Pim?
Digital da Música Cearense.
Digital da Música Cearense.
Vai entrar no ar dia 3.
Dia 3.
Lá você entra lá, por exemplo, eu quero o maracatu. Aí você vai encontrar 2 livros falando sobre o maracatu cearense, vai encontrar discos de maracatu. Música cearense, você encontra o Pérolas, um disco, esse livro sobre as mulheres, né? Você vai encontrar a história da música cearense através do Pérolas. Você vai encontrar disco de cantores cearenses, né? Resenhas. E no meu trabalho vai ter tudo, todos os meus discos, fotos, historiografia, aí você vai poder fazer o download gratuitamente.
Você falou aí sobre mulheres, você gravou o CD Solo Feminino em 2006, como é que é esse trabalho com relação às mulheres aqui do Ceará, trabalho autoral ou interpretação, e agora pelos bares,
é um documentário, vida. Esse projeto, na realidade, ele começou assim, ele não foi pensado como um projeto todo no início. Na realidade, em 2002, eu fiz um disco chamado Solo Feminino, onde eu tocava violão e 16 intérpretes cantavam as minhas músicas. Dentre elas, Fátima Santos, Mona Gadelha e outras. Marta Aurélia, Mirna Muniz e tal. E aí eu gostei do resultado do disco, um disco legal. Eu compus a Késia, a Lili, a Saudosa.
Isso
em 2002.
Então
esse disco eu tocava violão, elas cantavam e eu lancei, solo feminino. Solo exatamente pelo fato de elas estarem solando, né, violão. Aí como disse, teve uma repercussão legal, consegui fazer em 2004 Solo Feminino 2. Era voz e piano, Tony Maranhão.
2006, né?
O 2004, o 2, o 2.
Certo.
Primeiro foi um 2002, segundo 2004. O Tony Maranhão tocando piano e mais 16 cantores cantando. Aí nesse vem, né, tem a Joana Angélica, são 16, eu posso lembrar vendo aqui o encarte, você vai ter, né, a Montezuma, Daniele Montezuma, então são 16. Aí eu disse, legal, vou fazer o terceiro, só que eu demorei muito para conseguir apoio pro terceiro e tal, vim fazer o terceiro agora já 3 anos atrás, 2015, 2016. E fiz o terceiro. Aí o terceiro mesclei voz, violão, etc. E convidei mais 16 cantores. E aí, gente, né, que eu não tinha convidado no primeiro. Por exemplo, a Ira Maria tá no segundo. Mas nesse terceiro eu chamei a Isaíra. A Aparecida tá no primeiro. Mas nesse terceiro aí eu chamei já o pessoal mais novo. A Lorena, a Naira, né? E aí, quando eu terminei esse terceiro disco, eu coloquei faixa bônus. Eu disse, rapaz, eu tenho um projeto aqui. Eu posso, vou relançar todos eles, né, numa coleção. Vou colocar faixa bônus de músicas gravadas de voz e violão no primeiro, que eu tinha com Jereba, por exemplo, a Nauzete, participação especial da Nauzete. No segundo, a Cida Moreira cantando uma música minha que eu compus, né, em cima de um poema de Haroldo de Campos. E no terceiro, a Tete cantando com banda lá e tal, não sei o quê. E uma Isalu, uma amiga do Criolo, que ele indicou. Então eu tinha aí, eu coloquei 18 músicas em cada disco e fiz um envelope com esses discos. Só que na hora de fazer, de pensar o projeto, eu digo, bom, agora eu tenho isso aqui, é um mapeamento particularmente das mulheres. Aí eu resolvi escrever um livro sobre a história das mulheres na música cearense, com depoimentos, história de vida de 20 mulheres. Então nesse livro, né, tem depoimentos da Isaíra, da Ivonilde Rodrigues, que é uma cantora da época do rádio, né, casada com seu colega Alan Neto, que começou no final da década de 50, e despontou ali no início de 60. Tem um depoimento de vida da Ilha Maria, que começou na década de 50. Até histórias e relatos de vida das cantoras, né, mais novas, como por exemplo a Jorge Guedes e a Lorena. E aí eu lancei esse trabalho ano passado no Teatro São Luís, no dia 8 de próximo, março, no começo de março. Teve uma repercussão muito legal, é um trabalho que tem uma repercussão, né, importante. E inspirado nesse projeto, a gente resolveu fazer um documentário. Só que o documentário, como no relato de vida, um dos mais contundentes é da Gorete Feitosa, que é uma cantora que se caracteriza por cantar na noite, porque ela canta em bares, restaurantes e tal. E a história de vida dela é muito peculiar, né? Ela relata a história dela, e quando a família dela soube que ela cantava na noite, ela foi expulsa de casa. Então eu fiquei muito comovido e também achei que esse universo da noite era muito próprio, né, para as mulheres. As mulheres cantarem na noite é algo que tinha muita peculiaridade. Então, nós estamos produzindo um documentário com 5 mulheres que falam da sua experiência na noite, de cantar na noite, que é a Lupe, que canta há mais de 30 anos, Lupe do Allen, a Gorete, que canta há mais de 40 anos na noite. Nós temos uma cantora que canta mais de 20, que é a Franci, que toca percussão, que é interessante porque ela toca percussão, né, ela se acompanha com percussão, para preencher ali o espaço que ela sentiu necessidade. A menina que toca no samba delas, que é bem nova, que é a Manuela, é nova, bem nova, ela trabalha com o samba delas, e outra cantora que canta mais na periferia, que é a Silvana Ellen, sabe? É Micaela, a menina do samba dela, que é bem nova, canta 5 anos só na noite. E uma cantora que canta em espaços mais geográficos da periferia. Então, esse documentário deve ser lançado agora em agosto, a gente está tentando lançar na Bienal, e eu estou querendo produzir um show com essas cantoras da noite. A ideia é lançar como um show, porque elas se complementam, assim, né? Foi muito interessante entrevistá-las, elas se reuniram um dia, de alguma forma elas se complementam, com a visão de... Eu tenho um auxílio aí nesse trabalho da Eliane Brasileira, da Juliana Rosa, e uma equipe bastante técnica que a gente está fazendo esse trabalho.
Muito bom, trabalho realmente importantíssimo esse, resgata as mulheres na noite de Fortaleza, todos os bairros, né, Pinho?
Vai englobar todos os bairros.
No final de semana ela toca num canto, no outro vai para outro bairro.
É, exatamente, mas tem algumas que cantam mais, né, por exemplo, a Silvana canta mais na periferia, já a Micaela mais Benfica. A Lupe, tudo bem, ela canta Praia de Iracema, canta Praia do Futuro, canta, sei o que, agora alguns circulam mais e outras são mais específicas de uma área geográfica da cidade. Mas eu acho que o documentário engloba bem. A gente procurou escolher 5 cantoras que representem vários aspectos dessa experiência, aspecto geográfico, econômico, social, étnico, de gênero, né? E tem os cantores que definem homossexual, tem outros que definem heterossexual, né? Tem negras, tem, né, uns que se deram brancos, outros negras. Então o documentário está... Elas se autodefinem e elas mesmas falam, eu apenas dirijo ali algumas perguntas, alguns questionamentos. E é todo baseado um pouco na questão filosófica do Rainer Maria Rilke, naquele livro Cartas a um Jovem Poeta, onde ele fala da arte. Tem um viés filosófico um pouco.
Isso, Pingo, através da Solar, da...
É, a gente tem tido o apoio desse projeto todo, e é bom dizer, do mecenato, através da Lei de Incentivo à Cultura, do mecenato do governo do Estado, né? E a direção desse trabalho, a produção é do Arnobre e da Juliana Rosa. E nós temos aí participação de muita gente nesse processo. Então, nós estamos construindo esse trabalho feminino todo através do mecenato. E nós já aprovamos um projeto, esperamos captar recursos, que é para difundir esse projeto no interior do Ceará, das escolas, etc.
Eu falei Solar, Associação...
Cultural Solidariedade e Arte.
Solidariedade e Arte, que promove também festivais de canção... e festivais de música instrumental. E o Pingo participou de festivais de música aqui na capital e também em cidade do interior, concorrendo. Pingo, qual foi o primeiro festival? Foi em colégio? Hoje você já participou, já entrou em um grande festival concorrendo com muita gente boa?
Falou bem, foi concorrendo mesmo. Como eu não ganhei nada, eu corri logo. Eu virei produtor de festival, era melhor do
foi,
que...
Foi logo não, uma fuga.
Foi logo uma música chamada Fuga. Na realidade é o seguinte, eu fazia escola técnica, né? Eu tinha entrado na universidade, tinha 19 anos, e apareceu aquele festival do Jornal Povo. E eu escrevi uma música que eu tinha feito com um amigo lá do José Walter, uma música chamada Fuga, né? Minha mãe não gostava muito não, porque era uma música que eu dizia que ia embora de casa, minha mãe chamava Maria, aquela rebeldia, né? De casa vou embora, Maria arruma minha vela amarela ela pra ela. Eu cantava essa música, ela ficava uma fera em casa. E eu consegui passar surpreendentemente nesse festival, fui selecionado. E foi a primeira vez que eu convivi com músicos profissionais, né? Que eu fui ensaiar, o Jorge Helder, esse que toca, né, atualmente com o Chico Buarque, grande músico, Maria Bethânia e tal. Ele tocava baixo nessa banda do festival. E eu fui ensaiar com uma banda que eu nunca tinha tocado nada. Eu me lembro que no dia da apresentação, acho que a banda entrou no tom, entrei no outro, entrei no arranjo, eu entrei com uma...
Na volta da Jurema, lá no anfiteatro.
Eu entrei literalmente, foi com uma fuga mesmo. Aí eu não lembro muito da música, mas era mais ou menos assim. Maria arruma minha velha mala, Maria arruma minha velha mala, porque eu vou ter que sair, que aqui não dá, eu vou ter que fugir desse lugar. Maria arruma minha velha mala, adeus Maria, não chore, sorri. Aí tinha uma árvore, né? Diga a turma do pneu que para de roubar, a turma não sei o que e tal. Aí fazia uma reflexão social e no final terminava: adeus Maria, não chore, sorria. Adeus. E a minha mãe, uma fera, né? Lá em casa, e o DH do festival dando zero.
Não, pai, zero não.
Não, zero não, era quatro.
Melodia bonita e letra. Que eu acho que o arranjo aí deve ter sido muito bonito aí com o Jorge.
Não, ficou legal, mas a minha experiência, né? 19 anos, você sobe no palco assim com o bando, você só tocando seu violão lá no Zé Walter e chegar e ter um músico profissional.
Isso aí foi em 82, na volta da Juliana, festival.
19 anos,
tava na mesma jogadora,
19,
junto com Mona Gadelha.
Rapaz,
junto
você...
Junto aí com Rogaciano Leite Filho.
Só fera e eu lá, menino, tentando cantar essa música. Mas foi importante, porque... Todas essas circunstâncias de adversidade, elas vão nos ensinando, né? Por exemplo, nesse festival eu aprendi que com banda, e até hoje eu percebo isso, tocar com banda não dá certo tocar uma música só. É muito difícil, inclusive, nesses festivais, tocar uma música com uma banda, só uma música naquele momento, sem sair só uma vez. Porque banda é algo como um time, sabe? Que você joga junto. Então você já sabe, você pega a bola, sabe que o cara já corre ali, sem olhar já dá, o cara já entrou, você sabe que ele corre, que ele
joga na
diagonal.
Música, como chama.
Pois é, então eu exatamente, então eu, é tanto que eu consolidei uma banda, hoje eu tenho uma banda que toca comigo há mais de 10 anos, que é o Mimi da guitarra e direção musical, o Edmundo no baixo e o Ricardo Pedro na bateria, ou o Denilson, né? Então a gente tem assim esse relicário de canções que a gente tá fazendo show há mais de 5 anos. Um show só há mais de 5 anos. Então quando eu toco Aproveito o Dia. Para... Então eu já sei o Mimi, eu já sei o que vai fazer o Ricardo. Sei, sabe, tá tudo tão ali entrosado que a gente. O show ele flui. Não tem mais que ficar olhando partitura, não tem mais que olhar a entrada. Já, eles já sabem que eu brinco também, que às vezes eu erro, mas eu sigo o caminho. Né, natural da música, lá
porque
na frente.
Dentro do campo harmônico, né?
Pois é, então quer dizer, E nesse festival eu aprendi isso, quer dizer, foi uma lição, né? Uma lição de vida, de saber que não era fácil tocar com banda. E para tocar com banda você tem que realmente ensaiar bastante e a banda tem que estar entrosada para você se sentir à vontade.
Você falou aí em Aproveite o Dia, né?
É.
Essa música, então a gente vai tocar, Pingo, nesse bloco, juntamente com a gente falando aqui em Fuga, música sua e...
Do Rogério, meu diz, Rogério Ramos, lá
Rogério
do Zé
Ramos. Rogério Ramos, né? Continuou na música, poesia?
Não, o Rogério logo depois ele foi desenvolver outras atividades.
Atividades. Então, e nesse Festival do Povo, participaram aqui, ó, Fernando Nery e Eurico Bivar, que inclusive fez a capa de um disco que eu produzi em 92, Fogo Coração, do Isidório, 92, lá no Marcílio, em 3 estúdios. E a capa foi dele. Diretrizes, música do Penin, a música Diretrizes é do Bivar e o Fernando Nery. Quem ganhou foi o Peninha com o Alcio Barroso, com a música Pretexto.
Mas muito bonita essa canção. Da minha época da faculdade, eu ouvia lá o Alcio cantando, muito bonito.
Assalto à Língua Armada, do João Alves Bezerra de Moraes, irmão do Pato Rouco. E Caio e Graco, com a música Chá de Cidreiro. Tony Maranhão, com a música Saudade.
Olha só, rapaz.
Eu Desfrago, com a música Saudade. O Tony Maranhão, com a música Sabor. Cristiano Pinho, com a música Sinos do Dia. E o Paulo Rosglow, com o Trem do Futuro, a música Trem do Futuro.
Participou só com fera lá. Inclusive, meu nome não era nem Pingo de Fortaleza, né? O Pingo de Fortaleza aparece quando eu vou pra missa de Canudos. Era só Pingo, né? Então, eu Pingo aí não tinha chance, não.
Pois então, nós vamos pra esse bloco aqui, o segundo bloco. Nós vamos, então, com Aproveite o Dia, Pingo de Fortaleza.
E Henrique Beltrão.
E Henrique Beltrão, poeta dos bons aí. Belchior, Na Hora do Almoço, música de 71, Festival Universitário, lá no Sudeste, cantada por Jorge Melo e Jorge Teles. Olha aí, Belchior, todo mundo deixa aí cantar ainda não. Igual um outro aqui que não deixava o rapaz cantar. Tem biografia lá. Ih, rapaz, vai entrar no livro, da biografia no próximo.
Você biografia tem que fazer, dois. Você tem que fazer as suas resenhas. Você é um cara que tem um conhecimento e tem informações privilegiadas. Eu sugiro que você faça um livro de resenhas de festivais, quer dizer, coisas assim peculiares de cada festival que você tem conhecimento. Festival tal, fulano de tal fez isso, fez aquilo, aconteceu isso. E porque a historicidade desses festivais, de alguma forma, ele já está, né, registrada. Então, mas você tem conhecimentos dos bastidores de alguns festivais, então a minha sugestão, que seria muito, acho que um livro bastante bem quisto, se você fizesse essa produção. Mas aí.
Os bastidores são animadíssimos, viu?
Eu sei.
Festival tem de tudo.
Como produtor de 10 festivais da Merwalk, esses bastidores eu conheço.
E une as pessoas, une os compositores, os intérpretes, músicos, eu digo que festival dá sorte. Quem participa de festival vai longe.
É lindo mesmo. O encontro dos festivais, eu posso dizer isso como produtor do Festival de Inverno da Serra da Merwalca durante 10 edições. Eu acho que mais do que aquele momento de competição do palco, o que prevalece são os encontros, né? Aqueles encontros que acontecem de convivência durante os dias de festival, de troca de informações, de troca de música.
Nascem
parcerias, reconhecimento. Eu mesmo fiz uma parceria com Chico Pio na Merwalca. Ele fez uma letra, acabou fazendo uma... Ou eu fiz a letra, deixa eu ver. Eu fiz a letra. Ele fez uma poesia para a irmã da Merwalca. Uma daquelas irmãzinhas lá.
Ah, nas freirinhas lá.
E eu musiquei. E esse disco é um mantra. Tá num disco Axé de Luz. Tá num disco Axé de Luz que é só mantras. E nós fizemos lá, durante a nossa convivência no festival. Eu como produtor e ele como artista participante. Então eu acho que isso prevalece, sabe? Prevalece esse encontro. Por isso que é importante a permanência de festivais desse gênero, onde os artistas sejam selecionados para apresentarem as suas músicas e possam conviver nesses dias, né? Através de uma troca espontânea de informações e também oficinas e outros.
E um dá dica para o outro, se ajudam.
Incrível, é muito bonito mesmo. E o jurado convive ali junto. É. Depois tem as divergências na hora do resultado, mas nada disso supera o encontro, né, que aconteceu ali, o registro que aconteceu ali.
Então a gente vai com Pingo de Fortaleza, Aproveite o Dia, Belchior, Na Hora do Almoço, também nascido em festival, e o Ronald Sá, que tirou o segundo lugar domingo agora, lá no Festival de Pinheiros, no Espírito Santo, a música Eiros é exclusiva do programa Sons dos Festivais.
Você ouve Sons dos Festivais.
Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas: aproveite o dia. Já diziam os bahá'ís e os taoístas: aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica: aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. O dia com sabedoria. Já diziam os índios e o povo negro: aproveite o dia. Já diziam os anjos e os chineses: aproveite o dia. Já diziam os iogues da Brahma Kumaris: aproveite o instante. No meio da testa uma estrela brilhante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já que tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Gregos e os budistas: aproveite o dia. Já diziam os bahá'ís e os taoístas: aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica: aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Aproveite o dia em plena graça. Já tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda. Já tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Já tudo passa e tudo muda, aproveite o dia e não se iluda.
Assembleia 96,7.
da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Medo, 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 medo.
Vai na cabeceira.
É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova. Negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, ri. Moço, eu ainda sou bem moço. Pra tanta tristeza, deixemos coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, que nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida. Coisa parecida, coisa parecida, coisa parecida.
Você ouve Sons dos Festivais.
Eu fico quieto, parado, entrelaçado em pensamentos, observando momentos, atos e ações, e ações. O meu povo oprimido, calado e vencido, dominado, aceitando de bom grado o absurdo, e choro, choro. Bate a dor do ser humano, bate a dor de uma nação desfigurada, suja e podre, até pra uma canção. Que cansada de gritar, ao vento já se calou, e choro, choro, choro. Essa gente humilde, acomodada, talvez por nem saber gritar, talvez por ser terceiro mundo, talvez por ser o devedor, e quem sabe por serem pedreiros, escravos dos navios negreiros, brasileiros, forasteiros e muitos eiros. Mas acordem, não dá mais, acabou, vamos embora. Agora, criar com gana, replantar a cana e ser o dono de nós mesmos, o meu país, o mundo inteiro, sem trapaças, sem rodeios. se for preciso ir à luta, devemos ir sem relutar, pois só assim, ao fim de tudo, com orgulho, poderemos em alta voz gritar: esse é o meu país, o meu povo oprimido, calado e vencido, dominado, aceitando de bom grado o absurdo, e choro, choro. Bate a dor do ser humano, bate a dor de uma nação desfigurada, suja e podre, até pra uma canção. De cansada de gritar, ao vento já se calou, e choro, choro, choro. Essa gente humilde, acomodada, talvez por nem saber gritar, talvez por ser terceiro mundo, talvez por ser o devedor, e quem sabe por serem pedreiros, escravos dos navios negreiros, brasileiros, forasteiros e muitos eiros. Mas acordem, não dá mais, acabou, vamos embora. Agora, criar com gana, replantar a cana e ser o dono de nós mesmos, o meu país, o mundo inteiro, sem trapaças, sem rodeios. Se for preciso ir à luta, devemos ir sem relutar, pois só assim, ao fim de tudo, com orgulho, poderemos em alta voz gritar: esse é o meu país, esse é o meu país, esse é o meu país.
Festivando.
O ouvinte da Rádio FM Assembleia também pode acompanhar a nossa programação por meio do site al.ce.gov.br. Você pode enviar informações sobre festivais de música na sua cidade, no seu estado, pelo endereço fmassembleia@al.ce.gov.br ou haroldohollanda20808081@gmail.com. E dentro de instantes, continuaremos a entrevista com Pingo de Fortaleza, em destaque no programa, e também mostraremos composições e interpretações de Lorena Nunes, Beto Guedes, Chico César, Ray Miranda, entre outros.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Remédio é coisa séria.
Muita atenção na hora em que for comprar o remédio receitado pelo médico. É preciso conferir o medicamento prescrito com a embalagem para ter certeza de que é realmente aquele que foi indicado. É muito comum haver enganos, pois há remédios com funções totalmente diferentes, mas que possuem nomes muito parecidos.
Campanha pelo uso racional de medicamentos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Os festivais, ao invés de separar pelo caráter de competição, juntavam mais a turma. Professor e escritor Gilmar de Carvalho.
É muito interessante também que ele acaba servindo de um grande momento de encontro para intérpretes e autores, parcerias, e sempre um encontro entre músicos acaba sendo frutífero. A gente pode, de fato, trazer coisas boas de lá. Sempre agrega alguma coisa, é sempre um conhecimento, assim. Então eu acho muito importante, assim, mesmo os festivais. Eu sou Lorena Nunes, cantora, né, intérprete e compositora até um pouquinho.
Você ouve Sons dos Festivais.
Um profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, que um justo já sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte, para então vislumbrar o horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro.
Ao vivo no programa Sons dos Festivais, o Pingo de Fortaleza, e aí... Ao vivo no Teatro José de Alencar, disco gravado ao vivo.
1992.
Música do pernambucano,
é? É, Ivanildo Villanova, Mote a Decassílabo, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro.
Grande cantador, grande repentista, Ivanildo Villanova.
Consegue resumir a história toda de Canudos em 80 versos aí com esse mote. É uma canção belíssima. Eu, quando soube dessa canção, através de acho que era uma fita cassete de cantoria, eu disse, não, eu vou incluir no meu repertório. Falei com ele autorizou. E é uma canção que agora eu vou incluir no documentário também, Pelos Caminhos do Conselheiro, que eu estou fazendo. Porque é uma história, ele realmente sintetiza, sabe, a história de Canudos toda nessa composição. Grande Ivanildo Villanova, um dos grandes.
É simples que só. A gente regravou a música Nordeste Independente no LP Fogo Coração, ele gostou bastante. Inclusive foi o lançamento do disco na Concha Acústica da UFC. O pessoal todo desceu pra frente pra dançar a música.
Nordeste Independente é da mesma linha, né? O mote também, a Decassílabo, muito bem construído e muito bacana. Ivanildo é um gênio.
Pingo, o CD Prata 950 de 2009, inclusive virou show várias Fortaleza, várias cidades. Ele fugiu um pouco assim do seu estilo, foi um prato?
Na realidade, o que a gente pode pensar, se alguém for um dia assim, pesquisar um pouco a minha obra, vai perceber que eu comecei realmente com um trabalho sobre Canudos no estilo armorial. Eu não tinha consciência naquela época, mas eu fui influenciado pelo estilo armorial. O disco é todo acústico, com arranjos, né, clássicos. Depois, no Lendas e Contendas, eu recebi um pouco a influência do Bendegó e já começo a abrir um pouco, o trabalho fica mais abrangente, né? Fica com instrumentalização mais abrangente, com instrumentos elétricos e tal, e melodias mais diversificadas. No Maculelê, eu já abro pro Maracatu, o universo do Maracatu, em 91. E em 93, esse ao vivo, eu já vou cantar canções, vou cantar Mote a Decassílabo, vou fazer o Canudos, vou fazer, né, cantigas e etc. E aí eu venho nesse modificar-se, né, no Cantares, em 96, eu já trago um pouco o clássico, no Belo Monte e tal. No Lógica, em 2000, eu já conto ali com o Manassés nos arranjos, então eu já apresento ali um pouco, um trabalho um pouco misturando o pop com o popular, mas não ainda tão explícito, né. E aí eu venho nos discos, violão e não sei o que, instrumental. Só que em 2009 eu faço realmente esse disco emblemático, Prata 950, e apresento ao público uma vertente não conhecida do meu trabalho, que é exatamente são as baladas. Né? Então eu faço um disco praticamente de baladas. Eu procuro o Mimi, que nunca tinha trabalhado com ele. Aí ele faz arranjos, ele é um cara pop,
filho,
né?
Logo assim, quero
o Mimi. O Mimi tem essa vertente assim, pop, então. Os arranjos são dele, então eu fiz um disco onde eu apresento as baladas, e até o nome, o título, né, vem de uma música chamada Prato 950, que eu comecei a fazer para pesquisar um pouco essa ideia dos 25 anos de carreira, mas eu acabei encontrando na Prata várias coisas que eu poderia falar, inclusive da minha música, e Prato 950 é essa ideia de que não é 100%, ninguém é uma coisa só, né, é uma mistura. Então a Prata 950 é aquela que tem uma liga, ela tem cobre, ou pode ter ferro, pode ter cobre, ela tem uma liga para poder existir. Então eu mostrava nisso. Aí eu cortei o cabelo, usei um brinco, então... Aí eu apresentei um pouco assim, uma, ó, o pingo, lá do Canudos, ao Morial, virou isso aqui. Na realidade não é que ele virou isso aqui, eu vinha construindo essa... essa mudança até chegar nos discos atuais, onde eu...
E o brinco era de prata, né, Luquinho?
Não.
Era. Era,
era, assim. era tinha cor prateada. Tinha cor prateada. Então era aquela coisa assim, ficou diferente o disco, né? Desse disco tem canções que são, até hoje, né, bem conhecidas, que é o Brincar de Brinquedo, que é uma balada, aquela... Eu já não sou brinquedo, agora eu tenho medo... E o primeiro arranjo inicial de balada de Noite Azul, que é uma parceria minha do Moito do Paraíba, que nós começamos a compor no Morro Branco. Então há o arranjo que depois o Ednardo até gravou no Pérolas, mas no som, num ritmo mais solene de maracatu. O primeiro arranjo do Prata é nesse, de Noite Azul, é nesse disco do Prata, em 2009, em ritmo de balada. Né? Que depois no maracatu solar a gente faz com 5 toques. E aí eu tenho Brincar de Brinquedo, tenho o Prata 950. Tem Noite Azul, tem Coração de Pedra, que é um trabalho que eu vinha, né? Filhos, a música Filhos, que também é uma balada, então... E tem a música Prato 950, que é uma balada bem lenta, uma balada bem lenta.
A música que a Melinha gravou?
A música que a Melinha gravou agora já no solo feminino 3, chama-se Afinidades, né? É uma música chamada Afinidades. Ela foi composta para a Melinha a partir de um poema do Gilmar Chaves. Então... Esse projeto solo feminino, na realidade, ele tem essa característica. Eu, quando compus, eu compus assim, eu estudava um pouco a intérprete, as suas linhas melódicas prediletas, os seus temas prediletos, sabe, seus intervalos e tal, e compus, às vezes, pensando na própria cantora. Então, essa música ela foi feita pensando na interpretação da Amélia, inclusive ouvindo muito Flor da Paisagem, né? Porque para mim é bem emblemática a interpretação dela, da música do Fagner. E aí eu compus com o Gilmar. Da mesma forma que quando eu fiz uma canção para Mona Gadelha, um blues mais triste, porque a Mona gosta de blues, mas um blues mais triste. Para Lili, uma música em espanhol. Então assim a gente construiu. Batman Santos, eu joguei aqui meio que um semba para ela, quase que um, né, muito ritmo. Então, para a Melinha foi essa música Afinidades.
Pingo, você falando em aí natureza, falando em Flor da Paisagem, a gente lembra do Nonato Natureza, compositor, acho lá do Zé Walter, né? Muito bom, cara, secundarista, e frequentava o meu universitário, tipo o Fagner, que era secundarista à época, frequentava o meu universitário e assistia até aula nas faculdades.
Donato, você tem razão, é bom lembrar o Donato. O Donato era um superdotado, né? Digamos assim, ele era precoce. Ele tinha um ouvido absoluto e ele compunha muito bem, escrevia as letras. Era um menino bastante talentoso e nós fomos amigos de adolescência. No Zé Walter compomos algumas composições juntos, fizemos canções, viajamos juntos para alguns lugares. E no Nato a gente compôs algumas canções, entre elas Gerações, que foi uma canção que inclusive depois o Nonato e o próprio Marconi viajaram cantando essa música em alguns festivais. E depois o Nonato ele foi um pouco assim, né, precocemente também se desligando um pouco da realidade. A gente tentou, alguns amigos, de alguma forma, nós tentamos estar próximo dele naquele momento, através de várias formas, mas infelizmente ele acabou se desligando da música e se desligando também do universo aqui, dessa nossa realidade, né? E depois ele... A gente não, alguns falam, né, não sabem onde ele está, alguns falam que ele está no Cariri, outros, né? Ninguém sabe, mas o Nonato era um grande artista. Né? Eu gravei Passarinho, eu coloquei no Cantares ele cantando Passarinho, uma música dele, ele mesmo, a voz dele. Fiz essa homenagem a ele cantando Passarinho no Cantares. E Gerações era uma música que era um baião, né? Muito forte, né? Que era mais ou menos assim. Nova era, novos tempos, novos... Isso aí já é o final, né? Ô, meus avós, a voz do antigo cativeiro, do íntimo segredo de meus ancestrais. Uma geração não submete-se à outra, uma roupa velha não se usa mais. O calendário voa da parede, levando o dia de meus pais. De meus pais. Ô, meus avós, a voz do antigo cativeiro, do íntimo segredo de meus ancestrais. Aí vai, tem um pai. O meu grito emudeceu, silenciando que não volta mais. E o PC
pensamento de uma nova era que corrompe as leis normais. Aí termina: nova era, novos tempos, novas gerações. Nova era, novos tempos, novos corações. Nova era, novos tempos, novas revoluções. Pois é.
Eu lembro dessa música no FEMUP, Festival de Música, lá em Sobral, no Teatro São João. O Nonato Natureza, conheci ele lá, através dessa música, música sua com
ele. Nonato. A gente tem, inclusive, a gente levou, né?
Final dos anos 70.
Eu tenho essa música registrada na Polícia Federal, que a gente levava lá, né? Levava pra...
Tinha que levar, senão...
Mas eu nunca gravei essa canção, quer dizer, essas canções ficaram muito...
Muito bonita essa música. O pessoal lá, o público gostou bastante lá no festival.
Quando eu migrei pro Canudos, eu acho que como eu cheguei no disco com um tema muito específico, eu deixei essas canções meio que adolescentes pra lá, né, pro universo. Algumas eu sei tocar, outras eu tenho a letra, eu canto ainda. Mas essa música, os meus amigos do Zé Walter cantam ainda, muitos cantam, né, tocam. É uma música que tem ela repercute até hoje no bairro, ela tem uma referência no bairro muito forte.
Final
me lembra
anos...
muito o Nonato, a gente compondo essa música, ele morava na região do Montese, ali próximo a Parangávia, já no final ali do Montese, a gente compondo essa, e nós fizemos duas músicas numa tarde só. Né? Essa saiu da escola técnica pra lá, então bastante legal essa convenção
lá. Final dos anos 70, acho que 78, lá no Teatro São João, a música Gerações, Pingo de Fortaleza e Nonato Natureza. Pingo, e falando ainda de festival, gostaria que você comentasse aí a música Excelência, que foi do Festival da Canção do BNB Clube aqui em Fortaleza nos anos 80, segunda metade dos anos 80. Você lembra quem mais participou do festival? Quem foi que defendeu sua música?
Foi 84, foi? 85, não?
É.
Foi antes do disco ainda, mas é tanto que eu usei o arranjo dessa música para o disco Canudos, e ela entrou no disco de Canudos porque ela fala de alguma forma do universo de Canudos, fala do Nordeste, da seca. Excelência é um cântico que é realizado pelos mais idosos, né, os cantores de Excelência. Pelas carpideiras também, pelas mulheres rezadeiras, são cânticos de encomenda, né, dos mortos. Quando
para os moribundos,
sertão, né, para os mortos, quando a pessoa morre, você faz aquela cantiga, né?
É, excelente.
É, encomendando aquela alma, de alguma forma, né? É, preenchendo aquele momento com louvor e, de alguma forma, abençoando aquela alma que vai, de alguma forma, né, para outro universo. Então, eu compus essa música com o Guaraci. O arranjo, eu pedi um arranjo bastante armorial com a Rebeca Fermanian, né? Inclusive ela tem essas influências um pouco, né?
Regente e professora de música da UES.
Ela fez o arranjo de vozes. O arranjo de instrumentos é de outra professora, que é da professora que escreveu um livro recentemente. A professora
José,
tem uma filha que escreve livros do conservatório. Eu digo agora mesmo, pegando o encarte do disco aqui. É Excelência para os Mortos. Vamos lá. Ela uma música. Aí eu com arranjo. Essa música depois entrou no filme do Rosenberg, no enterro do Beato Zé Lourenço. Um filme que ele fez em 86. Né? É um filme sobre o caldeirão da Santa Cruz do Deserto.
A Repegar fez o arranjo para voz.
De voz.
Ela que era do coral da UES, era um bom coral.
Foi,
da UES, a gente participou também, tive o prazer de participar lá na...
Elba Ramalho.
Ah, Elba
Ramalho. O arranjo instrumental é da professora Elba Ramalho, o arranjo de voz da professora Repegar Fermanian. O grupo gravou esse Excelência, um grupo carioca, inclusive fazendo aquele sotaque pernambucano.
Sim, sim.
Mas eles são cariocas.
Excelência.
É o grupo vocal Caracoro. E aí nós temos aí um time, né, espetacular, né? O Celso Voltzeloren na flauta, o João Dalto no violino, na viola Indeburgo Pereira, e o Marquinhos tocando piano e acordeon, que depois virou o Marquinhos da Marinês, que virou...
Sim, o Marquinhos
Farias, né?
É, Marcos Farias, é.
Então é isso aí, essa música, ele foi gravado nesse disco. Então eu participei, nesse festival eu já participei com uma formação mais ou menos igual a essa, né? É difícil tocar com coral, mas foi legal no BNB, entrou aquele coral todo, fizeram um teatro, uma Excelência no começo e tal. E aí foi minha segunda experiência em festivais, que foi do BNB, com essa canção Excelência para os Mostros, gravada no... Centauros e Canudos, de 86, regravado agora no Centauros e Canudos Red Vivo.
A Elba Ramalho,
Elba Braga.
Elba Braga Ramalho, professora, inclusive, de contraponto. Nossa, matéria difícil.
Pois é, ela fez esse arranjo aí, pode olhar que tem umas duas.
Deve ter caprichado nisso aí, viu?
É, o arranjo é bonito, o arranjo é bonito.
Nós vamos ouvir neste bloco do programa Som dos Festivais as músicas Excelência, aqui do Pingo de Fortaleza, em parceria com Guaraci Rodrigues, deve estar morando ainda por lá de Maranguape.
E a gente sempre está junto, né? Eu e um grupo de amigos do Guará.
É o Guará. Feira Moderna com Beto Guedes, música de 1970, finalista do 5º Festival Internacional da Canção. E vamos ouvir também a música Ai de Mim, com Lorena Nunes. Lorena Nunes, música do Festival da Assembleia Legislativa do Ceará em 2012, nesse bloco. Portanto, Excelência, Feira Moderna e Ai de Mim, Pingo de Fortaleza.
Vamos lá.
Você ouve Sons dos Festivais.
Fabiano tinha terra nos seus olhos e nas unhas o pelo novo do novilho desmamado. Ali caído sem seu berro e sem mugido, todo seco feito estalido, um graveto de pau roxo endurecido.
Sol, vento e terra, povoa agora esse lugar.
Fabiano tinha terra nos seus olhos e nas unhas o pelo novo do novilho desmamado. Ali caído sem seu berro e sem mugido, todo seco feito estalido, um graveto de pau roxo endurecido.
Sol, vento, terra, povo agora esse lugar.
Disse que no espinho do cativeiro o homem é servo, é carniça sem ter cheiro, e o seu destino é trabalhar.
Mas bicho tá de carreiro, volta, 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 qualquer janeiro, anunciando.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Yeah.
vista, se a distância já morreu, independência ou morte. Descansa em berço forte, a paz na terra, amém.
Você ouve Sons dos Festivais.
Ai de mim, que vivo sem ter ninguém, porque a demora se agora um homem me cai também. Não vejo nenhum porquê, não sou exigente, mas há requisitos por preencher. Não quero um Zé qualquer, se agarram primeiro por vão desespero, parece que estão no cio, não é bem do meu feitio. E sendo assim, confesso a vocês o que eu quero pra mim. Primeiramente, beleza é essencial. Quem isso desmente é careca ascendente à procura de um peitoral. Ninguém deve merecer, não quero dar luz, leite e cola, um belo peixinho ET. Meu gênio desapontar, um rosto em conflito só serve pro circo, vocês vão me desculpar. Que pouca lembrança minha, o homem descrito combina com estria e com pé de galinha. Sinceridade, dinheiro ele tem que ter. Minha querida, não mente, pois ser indigente não deve ser sonho seu. Contar troco pra comprar pão, e vivendo pra cima e pra baixo, aguentando os odores da lotação. Prefiro enxergar Paris, viver na Alemanha, as férias na Espanha, assim se consegue paz. Com 5 estrelas ou mais, assim eu compro alegria e deixo a tristeza pra trás. Pra nós, mulher tem que ter poder, pois na vida moderna viver subalterna foi o que ficou pra trás. Um século, dois ou mais, viver nas cavernas, puxar meu cabelo só pode ser retrocesso. Pois quando eu quiser, eu peço. Meu Deus, que besteira, pois uma coleira nunca maltratou ninguém. E se ele for infeliz, eu marco com ferro e com fogo que há pra deixar cicatriz.
mas quando o cara se faz relevante, eu descubro que ele é gay. Não é bem o meu Romeu. Eu devia ter visto que ele se depila bem mais que eu. Meu Deus, me ajuda aqui. Talvez exagero em tanta exigência, não venha a me convir. Umas coisas até entendo, mas não passo domingo, cerveja, cozinha, sofá e Flamengo.
Festivando.
Neste sábado, dia 27 de abril, sábado, acontece no município de Nova Redenção, na Bahia, o 7º Festival de Música Regional da Chapada Diamantina. Neste sábado, dia 27 de abril.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O plástico leva mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Se os colonizadores do Brasil tivessem saquinhos plásticos, até hoje estaríamos convivendo com o lixo deles. Deixe uma boa herança. Pense, cuide, consuma, sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Nelson Mandela.
Para a música popular brasileira é incalculável a importância dos festivais. Muito do que nós conhecemos e conceituamos como música popular brasileira vem dos festivais. Edu Lobo, Elis Regina, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Jair Rodrigues. O que nós chamamos de música popular brasileira acho que começou a existir nos festivais de música. Aqui eu, Chico César, cantor, compositor, para FM Assembleia.
Você ouve Sons dos Festivais.
Conversando no programa Sons dos Festivais com o cantor, compositor e produtor Pingo de Fortaleza sobre festivais de música, discos, projetos, produções musicais. Pingo, a SOLAR, Associação Solidariedade Arte e Cultura, que você dirige há bastante
agora,
tempo.
O presidente é Arnaldo Santiago.
O presidente é o Arnaldo?
Arnaldo Santiago,
é. Sou... Mas o vice
hoje
é o
Pingo. Mesmo, não, eu sou o coordenador de vice, é Tieta Pontes.
Tieta?
Hoje eu sou coordenador de programas e projetos.
Tá
só
certo.
Ali cuidando do cultural, dos programas.
É o eixo da coisa.
O Arnaldo é representante legal e faz toda a parte, né, de projetos. Tieta cuida da sede. Somos poucos.
Agora eu achava interessante, gente... era só lá produzir um festival de inverno.
Eu nunca pensei nisso. Rapaz, tu gosta dessas coisas, né? É, realmente a gente fez durante 10 anos. Solarizava o inverno lá da Meruoca.
Werner, solar que produz, né? Solar. E tome chuva lá na Serra da Meruoca. Pingo, a Solar, ela produz também festival de música instrumental, é?
É, nós estamos na quinta edição de um festival que a gente chama Festival Fortaleza Instrumental. Ele não tem caráter competitivo, ele é uma mostra, né? E ele tem uma característica, porque nós trabalhamos com timbres, né? No primeiro ano foram só cordas, segundo ano nós trabalhamos com teclados, e terceiro ano sopros, quarto ano foi percussão, e agora a quinta edição nós tivemos com instrumentos exóticos. Então teve concerto de alaúde, de cita indiana, de vidro, de barro. E aí a
ocarina, flauta ocarina?
Foi tudo, foi edição de diferente. Nós não captamos recursos, infelizmente, para esse ano, mas nós vamos fazer de qualquer forma. A ideia é juntar todos os timbres nesse ano e estamos captando para o próximo ano. É um festival que acontece em Fortaleza, né? E que tem essa característica. Tem muita formação também, muitas oficinas. Fortaleza Instrumental.
Muito bom. Então, Festival de Música Instrumental em setembro,
é? É, por volta de setembro, outubro, a gente não tem uma data fixa, faz no final do ano, nos últimos 3 meses do ano.
Teatro Zé de Alencar.
É, fizemos no Teatro de Alencar, fizemos também no Sesc, né, parceria, fizemos no Sesc Iracema e esse ano nós fizemos no Sesc Emiliano Queiroz. Nós temos essa variedade de lugares também.
Muito bom. E artistas do Brasil inteiro?
Do Brasil inteiro. Já trouxemos aí, ó, primeiro ano a gente teve o Toninho Horta, Zé Menezes, Diogo Figueiredo e cordas, né? Segundo ano, encerramos com Wagner Tiso no piano, tocando piano. Na edição de percussão, nós tivemos dois maiores percussionistas brasileiros, Marcos Suzanos e o Marco Lobo. No sopro, nós tivemos muita gente boa daqui e de fora também. Então, a gente... E agora nós trouxemos um sitarista paulista que toca cita indiana, tabla. Muito, muito bacana o projeto.
Pingo, vamos comentar
também
aí...
Também feito pelo mecenato, né? Agradeço.
Como é que é?
Através do mecenato. É, através da lei do mecenato do governo do estado com apoio da Secretaria de Cultura.
Tem que
apresentar um edital e depois edital. Tem que captar recursos e tem que agradecer a secretaria, né? Pela possibilidade de ter essa lei, de ter a captação de recursos. É sempre importante citar que todos esses projetos nós temos parceria, a maioria deles com a Secretaria de Cultura e também com a Prefeitura através de editais, né? A gente está sempre participando de festivais.
Essa nova lei Rouanet não vai mexer nada com vocês, não, assim, né? Com produções?
Não, o Ceará, ele tem uma... A lei Rouanet é pouco usada no Ceará, né? Não mexe esses valores altos aí, vai mexer com captadores do Sudeste. No Ceará, não.
Essa é mais Sul-Sudeste.
É mais Sul-Sudeste, né? O que pode mexer, que deveria mexer no Ceará é um mau estímulo, e eu acho que nesse caso, especificamente, uma estrutura maior, né? Um Ministério da Cultura, eu acho que... Nós estamos vendo um momento que a gente precisaria fortalecer os nossos mecanismos e não diminuir os mecanismos, né? Nesse caso específico da Rouanet, eu acho que é uma questão, né, técnica de volume de recurso. Eu acho que, inclusive, esse recurso poderia ser disponibilizado não só para captar, através da captação, mas através de editais nacionais. E é uma solicitação da classe como toda é a volta do Ministério, e o Ministério que realmente tenha poder de tenha um orçamento próprio, um orçamento, né? É o velho Sistema Nacional de Cultura que a gente nunca conseguiu aprovar, que é uma dotação nacional, estadual e municipal, fixa, né, por lei, fixada por lei, que isso seria realmente o Sistema Nacional de Cultura.
Pingo, no final dos anos 80, lá em Guaramiranga, no Maciço Baturité, você participou do festival lá de Guaramiranga com a música Maculelê, em parceria novamente com o poeta Guaraci Rodrigues, participando do festival no Maciço Baturité, em Guaramiranga. A música foi defendida, foi por você lá em Guaramiranga?
Não, foi o Barbosinha que foi, meu parceiro, que pediu, ele que escreveu, ele que foi defender lá.
Ele que é da região lá, né? De Palmácia, né?
É, de Palmácia, ele foi lá participar. Guaramiranga estava contado para ser o primeiro lugar, parece que teve um incidente lá, acabou ficando em segundo, sei lá, foi segundo, né?
É, em segundo lugar.
Eu tinha dito que não tinha ganho nada, mas até ganhei, né?
Foi, em
segundo
foi.
Lugar em Guaramiranga.
Eu conheço gente desde os anos 70, participa de festival, agora há pouco foi que ganhou o segundo.
Mas teve um incidente
lugar.
Lá que, ó, que, como é que foi, que... Tinha uma performance do Barrinha, do nosso artista plástico, que queimava urucum e pólvora na abertura do Maculelê, né? E subiu uma fumaça grande lá.
É por conta do frio, foi?
Não, é porque quando você queima a pólvora, sobe bastante fumaça. Inclusive, essa performance ele tinha feito aqui no Teatro Universitário.
E deu certo.
Deu certo? Eu costumo brincar que assim, eu levei 10 anos para lotar um teatro e ele deslotou o teatro em 5 minutos.
Saiu todo mundo devido à fumaça, achando que era fogo.
Foi. E quando ele fez a performance, foi uma beleza, né? Ele fazia numa tábua, fazia uns desenhos afro e tal, e fazia um caminho de pólvora, né? E tocava na pólvora, sabe, fazendo aqueles caminhos, né, de pólvora e urucum, ficava lindo. Só que aí eu comecei a cantar a música Maculelê e começou a subir aquela fumaça no teatro. O teatro pequeno, todo mundo, e a plateia saindo, e o pessoal saindo por ali pra respirar, né? Isso foi algo muito, muito interessante.
E por conta disso, aí a música perdeu pontos, né?
Lá em Guaramiranga parece que rolou também uma parada nesse sentido aí.
Pra tocar fogo no festival, rapaz. Performance do artista Barrinha, né?
Grande artista, que meio parceiro.
Barrinha. E a música foi defendida pelo Barbosinha, hoje com o pai de Barbosa.
É,
nós fez Barbosa. Apresentações lá em Boa Viagem, na cidade do Alex. Alex Costa.
Canta muito bem, toca, tá nesse gênero aí, né, do forró, muito bacana.
E nós vamos ouvir nesse bloco a música Maculelê, que o Pingo participou no festival de Guaramiranga, finalzinho dos anos 80, música maculelê dele de Guaraci Rodrigues. Vamos ouvir também o Chico César com a música Dança, dia 29 de abril, próxima segunda-feira, Dia Internacional da Dança. E vamos também, Pingo, com o Chorinho aí, o Encabulado, de Braguinha e Dedé Evangelista, na interpretação de Rai Miranda, festival de 68. Aqui em Fortaleza, aqui no canto.
Dedé Evangelista, parceiro do Roger.
Dedé Evangelista, é parceiro do Roger. Professor universitário.
É, eu sei, entrevistei, tive a oportunidade de entrevistá-lo pro documentário da música cearense do Pélulas, né? Muito bacana, legal.
Dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro. Vamos ouvir, portanto, Maculelê. Vamos ouvir também Dança com Chico César, que a Solar trabalha muito com dança, né?
É verdade, temos a Companhia Solar de Dança. Vamos fazer uma homenagem a todos aí, dia 29.
No Carnaval.
Nós temos ensaio, né? Sábado, dia 27, nós temos ensaio do Maracatu Solar, aberto, né? Vai ser uma grande festa, já fica aqui o convite para todo mundo.
A partir de que horário?
19 horas na Solar, na Avenida da Universidade.
Dá pra ir,
2333, Alex. É, sábado é uma festa grande.
Tá aí. Companhia de Dança Solar, né?
Solar de Dança.
Pois então vamos ouvir as três músicas. Maculelê, aí gravação sua, né? Voz sua.
Eu acho que essa gravação é do Dragão Vivo. É uma gravação ao vivo com a participação do Calé. Um disco produzido em 2000 com a participação do Dilson Pinheiro, do Calé e minha.
Chico César com Dança e o Rai Miranda com Chorinho Encabulado nos Sons dos Festivais. Já agradecendo aqui pela entrevista ao cantor, compositor e produtor Pingo de Fortaleza. Pingo, foi muito bom contar com sua presença ao vivo aqui no estúdio da FM Assembleia, programa Sons dos Festivais, viu?
Eu que agradeço a casa, né? Essa casa que tem feito um trabalho importantíssimo de difusão da música cearense. Tem que ressaltar o trabalho do Ronaldo, o seu trabalho, da Fátima, de todos que fazem aqui, do Alex, todos que fazem essa rádio. Essa rádio tem cumprido uma missão muito importante de difusão da música cearense, da música brasileira em geral, mas da música cearense, né? Não só difundindo a música, mas difundindo os artistas, sua historicidade, né? Então, vocês estão de parabéns e nós somos plenamente gratos, eu falo aqui no meu nome e creio que no nome de muitos artistas cearenses, pelos trabalhos que vocês fazem. O seu programa, né, em especial, com muito conteúdo, você que é um especialista em festivais, eu fico muito feliz pelo convite e agradeço, né, por estar aqui essa noite, nesse momento, participando desse programa.
Pinguim, em primeira mão, vem festival aí no segundo semestre. Segundo festival
que coisa
da
boa.
Casa, né?
Que maravilha.
Em primeira mão, viu?
Ô, rapaz, ó, eu parabenizo. Acho que a casa tem assim, fez um festival que foi importantíssimo, né? Revelou, aglutinou. E que tem tudo, tem todos os equipamentos aqui disponíveis para fazer um segundo grande festival. Então podem contar comigo, né? Com a minha pequena contribuição nesse universo. Eu terei o maior prazer de participar e desejo sucesso à casa, como sempre.
Programa Som dos Festivais, agradecendo aí a participação do Pingo, uma produção muito grande em discos, livros, documentários. E vem aí o digital, né? O site
digital da música cearense. A partir do dia 3.
A partir do dia 3 de maio.
É, vai ser um site que realmente a gente pretende que aglutine muita informação sobre a música cearense.
Som na caixa, Alex.
Você ouve Sons dos Festivais.
Rasteira que rola na areia, condada na cor, no bater do tantã, Japanã sai das trevas, são os filhos da terra.
lembrança da guerra.
Mas o lelê no jogo do teu igual, as linhas do meu axé, nas loas de Oxalá, renasce o baluaê.
Fora candeia, calunga, caô.
Salve, ó Panigé.
Salve, ó Panigé.
Xaxara vence as feras.
Xaxara vence as feras.
O cortejo das eras. O destino se altera.
Assembleia.
A Roma, a tribo, a procura, o caldo da cultura, o cauim. A quermesse, o curso, a bienal, a escultura. Hosana nas alturas, anjos no céu de Berlim. Osasco, Osaka, rosa, bomba, maca, ossos, dorfos e curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aimim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aimim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benim. Osasco, Osaka, rosa, bomba, maca, ossos, dorfos e curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benim.
Você ouve Sons dos Festivais.
Quando se trata de cantar o meu chorinho,
faço manhas não. Quando eu cavaco, pego logo o cavaquinho e vou cantando o que me sai do coração. Quando me sinto no compasso feiticeiro que meu chorinho tem, deixo de lado meu normal encabulado, canto até desafinado sem dar bolas pra ninguém. Quando se trata de cantar o meu chorinho, eu não me iludo. Tiro o colarinho, esqueço tudo e me tranco na batida com atenção. Pois nesta vida, tirante a bebida e a morena, somente uma coisa vale a pena, é o chorinho que me alegra o coração. Quando se trata de cantar o meu chorinho, não faço manhas não. Quando o cavaco, pego logo o cavaquinho e vou cantando que me sai do coração. Quando me sinto no compasso feiticeiro que meu chorinho tem, deixo de lado meu normal encabulado, canto até desafinado sem dar bola pra ninguém. Quando se trata de cantar o meu chorinho, eu não me iludo. Tiro o colarinho, esqueço tudo e me tranco na batida com atenção. Pois nesta vida, tirante a bebida e a morena, somente uma coisa vale a pena, é o chorinho que me alegra o coração. Se trata de cantar o meu chorinho, eu não me iludo. Tiro o colarinho, esqueço tudo e me tranco na batida com atenção. Pois nesta vida, tirante a bebida e a morena, só nem de uma coisa vale a pena, é o chorinho que me alegra o coração.
Fora candeia, calunga, caô.
O programa Sons dos Festivais, que destacou nesta edição o cantor, compositor e produtor Pingo de Fortaleza, foi produzido por Nazir Célia Costa e Haroldo Holanda. Apresentação: Haroldo Holanda. Sonoplastia: Alex Oliveira. Edição de entrevistas: Nabucodonosor. Coordenador de programação e áudio: Ronaldo César.
As linhas do meu axé.
Diretora da Rádio FM Assembleia, jornalista Fátima Abreu. Coordenador de comunicação social da Assembleia Legislativa, jornalista Daniel Aderal. Presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto.
Sons dos Festivais.
Como os festivais, continuaremos mostrando em detalhes a riqueza da música popular brasileira, a festa da arte do Brasil. Até a próxima!